precisam ter, a gente precisa ser mais enfático em algumas coisas, mas elas estão acontecendo. Eu acredito que as pressões o tempo inteiro estão assim, pressão nos sites do governo o tempo inteiro, pressão na rua para que a gente consiga que o governo brasileiro não seja cúmplice desse genocídio, e não responda, porque assim, não é só que a gente é cúmplice, porque a gente não fez nada, né? Cada vez que a gente sabendo o que é um genocídio, a gente entendendo o que está acontecendo, você manter comércio, você manter relações, você manter, né? O que, que você está fazendo, né? Você está participando, sendo cúmplice de um genocídio. E se, né, a gente pode responder por isso, inclusive, como país, né?
Justamente.
Então, eu acho que essas são ações importantes. Acho que a gente vem se organizando de forma menos urgente, como eu gostaria, ou como talvez o povo palestino precise, mas acho que a gente está indo nesse caminho, os grupos estão indo nesse caminho.
Depois compartilhar também o perfil desses grupos, porque também sempre tem atualizações do que está acontecendo por lá, formas de ajudar. E não é montagem, não é mentira, é tudo verdade, está tudo acontecendo. Essa barbaridade a gente está acompanhando ao vivo. E a Estela acabou de falar, né, sobre o comércio, as relações comerciais Brasil-Israel, né? O que é uma vergonha é que a gente passa a ser cúmplice, não só cúmplice, mas a gente financia por esse genocídio, né? Todo esse genocídio, porque quando a gente compra, né, de Israel uma arma, um drone de 50 milhões, que é com dinheiro público, e que diz que é testado, o testado é em humanos, os humanos são os palestinos. Então, a gente está financiando, a gente está sendo cúmplice, a gente está atuando diretamente. Então, a gente precisa, sim, de alguma forma, fazer com que o governo brasileiro se posicione e corte relações com Israel, porque não tem sentido, não tem o menor sentido. Asma, eu queria que você falasse um pouquinho, uma coisa que não ficou clara. Quando você foi para aí, você foi para visitar para ficar 3 meses. Só um pouquinho, que antes eu preciso te falar uma coisa, tem um recado aqui da Constança Barreto, que falou para você que quando você quiser conversar, quando você quiser desabafar, ela está à disposição. Depois eu te passo o perfil e para você, se você sentir necessidade, tá? Você poder conversar com ela. Quando você foi para visitar, para conhecer parentes, para conhecer, né, para entrar em contato novamente com a tua cultura. Só que aí aconteceu o que aconteceu, você ficou presa, né? Mas no fim você quis ficar, você ficou por opção. Hoje, se você tivesse a opção de sair de Gaza, você sairia?
Claro que sim. Claro que sim. Eu falei para vocês que a questão é de que é dos meus filhos. Eu estou sentindo que se passou um ano e parece, me desculpa, que vai passar o segundo ou terceiro, ninguém vai fazer nada. Aí eu penso nos meus filhos. Eles vão ter, até quando eles vão precisar ver isso ou passar por isso? Eles agora não estão entendendo. E até agora não chegou uma pessoa muito perto, tipo, igual minha mãe, meus irmãos que foram. Só que foram muito parentes do meu marido. E eles ainda não estão entendendo. Só que vai chegar um ponto que está chegando perto. Cada vez que eu recebo uma notícia de alguém que morreu, eu fico esperando, ou cada vez que eu vou para um velório de alguém, eu fico falando, o próximo velório é de quem? Quem que vai vou escutar a morte de quem? Porque aqui só se fala ou de morte ou de feridos, não tem outra coisa para se falar. Não tem outro tipo de assunto para se falar. Em relação à Palestina, eu quero ser bem clara. Se não tivesse guerra, e se ia parar a guerra agora, eu não saio daqui. Porque eu já morei no Brasil. Quando eles falam, qual é o país melhor, Brasil ou a Palestina, ou Gaza? Eu sempre falo para eles uma coisa, em todo lugar do mundo tem suas coisas boas, tem suas coisas ruins. No Brasil, para você, os lugares, para você se divertir, eu não acho mais lindo do que o Brasil. E até as próprias pessoas também são lindas. É bom de viver com eles e tudo. Só que aqui na Palestina tem uma coisa que eu não achei em outro lugar. Aqui eles amam muito uma família. Aqui você só fala, ai, é seu irmão, seu tio, sua tia, seus primos, eles são muito, muito fortes, a relação entre família aqui é muito forte. E outra coisa, a segurança. No Brasil você tinha medo, eu me lembro que quando eu, antes de 30 anos atrás, você tem medo de sair depois de uma certa hora, você tem medo de andar de coisa de marca e ser roubado. Ultimamente, eu estou seguindo a rede social que tem no Brasil, falaram que esses dias teve tiroteio e acabou morrendo 3 civis. Aqui não tem muito isso. Aqui o que mata a gente é quando tem uma guerra. Só que no dia a dia, ter esse tipo de coisa não acontece. É por ser um país pequeno, por ser um país governado e muito familiar, essas coisas não acontecem muito. Aí eu me sinto me segura. E fora que eu posso também, eles respeitam. Você nunca vai ver uma pessoa cristã aqui, e tinha cristões, e tinha outro tipo de religiões aqui, sendo agredido. Hoje, infelizmente, quando eu vejo minha amiga, que ela está morando na Austrália, várias vezes ela já teve agressão. E não só na Austrália, eu acho que em qualquer lugar do mundo, entendeu? E não só porque há uma pessoa muçulmana, até não ser. Isso que eu gosto daqui da Palestina, que aqui as mulheres, ela tem o direito delas. Aqui você não vê uma mulher apanhando, você não vê uma mulher sendo atacada, uma mulher sendo roubada. Só nessa guerra começou a acontecer essas coisas. Por quê? Porque eles fizeram o propósito. Quando eles deixaram a fome entrar entre as pessoas.
Está cortando um pouquinho, Asma. Está cortando um pouco aqui para a gente. É a internet dela. Estela, você sabe se a... Você que tem conversado bastante com ela, a Constança está até perguntando aqui se a Asma tem cidadania brasileira ou teria que vir como refugiada. E se existe, se ela fez algum movimento nesse sentido com Itamaraty para vir com os filhos dela aqui para o Brasil?
Então, na verdade, ela não tem a cidadania brasileira, né? Assim, mas ela tem parentes que moram aqui, tem o pai dela que mora aqui há 30 anos, né? Assim, mas eles estão tentando resolver, tem um problema de documentação aí, porque o pai nunca fez essa cidadania, enfim, né? E ela nunca se preocupou em fazer até esse momento. Mas tem um advogado em São Paulo cuidando do caso dela, né? Assim, a gente também está tentando acompanhar. Constância, se você tiver alguma possibilidade de contribuir, a gente entra em contato com você depois, põe a Asma em contato com você.
Não estou conseguindo colocar a Asma.
Internet que oscila, né?
Não tô conseguindo colocar de volta, mas eu vi que você colocou algumas coisas já aqui nos comentários. Você compartilhou aqui ou não?
Eu?
Não, né? Tinha um vídeo aqui.
Então... Não.
Gente, eu não tô conseguindo colocar, infelizmente, a Asma aqui. Peraí. Pra gente poder finalizar, agradecer muito, né, a presença dela. Ainda mais hoje que ela falou que realmente não está num dia bom pelas perdas, e a gente não consegue, eu acho que a gente não consegue nem dimensionar, né, Estela? A gente fala muito de empatia, de colocar no lugar do outro, mas não é tão, tão fora daquilo que a gente está acostumado, daqui, né, que a gente não consegue dimensionar o sofrimento, a dor, o medo que ela está sentindo, né?
Eu fiz aqui, Marta, umas continhas. Eu não sei se você apresentou os números no começo do programa, porque infelizmente eu perdi.
Mas os números, Estela, eu resolvi falar dos números, mas pode falar.
Eu queria falar um pouquinho enquanto a Asma retorna, né? Eu queria dizer que nós temos hoje oficialmente cerca de 43 mil mortos na Palestina. Se a gente tivesse no Brasil, na mesma proporção, esse seria, o número seria de 4 milhões de pessoas mortas, tá? Desses 43 mil, nós temos 17 mil crianças, seriam equivalentes a 1 milhão e 600 mil crianças assassinadas pelo exército da ocupação. Nós teríamos 12 mil mulheres, que seria equivalente a 1 milhão 160 mil pessoas assassinadas. Dos 36 hospitais que existiam em Gaza no início, né, desse genocídio, nós temos 26 hospitais absolutamente destruídos, e o que sobrou com muito poucas condições de funcionamento. Existiam em Gaza 7 centros psiquiátricos com cerca de 15 mil pessoas em tratamento de saúde mental, e todos foram destruídos no primeiro mês da ocupação. Nós temos 126 jornalistas mortos, que seria equivalente a 12.600 jornalistas no Brasil. Nós temos 500 profissionais de saúde mortos, que seriam equivalentes a 50 mil profissionais de saúde no Brasil, né? Nós tivemos 207 funcionários da ONU assassinados. É um genocídio que não busca, sabe que não vai conseguir exterminar todas as pessoas, mas que busca exterminar a ideia de uma Palestina, a ideia de uma humanidade naquele povo, a ideia de que esse povo tem uma história, de que esse povo tem uma cultura, de que esse povo de fato, né, existiu, né, e espalhar, né, que assim, os que sobrem, as pessoas que sobrem, a ideia é desumanizar o ponto de ficarem suscetíveis, assim como a gente fez com o processo de escravização do povo negro aqui. Não é diferente, né? Destruir a saúde mental, destruir a identidade, destruir a cultura, destruir o senso de pertencimento e de humanidade, né? Você destrói um povo, não precisa matar todos, né? É assim eles pensam. Mas os palestinos têm uma resistência, né, muito forte. Eu queria dizer desses números porque eu acho eles importantes a gente entender que, independente do que aconteceu, de como começou, de que história você entende, né, assim, se você vai falar de, enfim, de 7 de outubro, se você vai falar de 1948, não interessa. A gente está falando de 17 mil crianças assassinadas e 10 mil sumidas. Né? Então a gente precisa muito. A Asma está pedindo para chamar ela de volta. Eu tinha várias coisas para falar ainda. Você pode me chamar em outros programas que eu vou estar mais preparada.
Né? Eu também tinha umas coisas para perguntar, nem consegui virar a página.
Então.
Tá, só um pouquinho, tem uma pergunta aqui que está perguntando. Vocês não acham que devemos pressionar o presidente Lula para romper ligações diplomáticas com Israel? Seria importante. Sim, falamos isso aqui no... É importantíssimo. Não só o Brasil, mas outros países que rompam, que não coloquem os interesses econômicos acima de vidas. Porque esses números que a Estela passou são vidas. Né? Então, assim, a gente está sobrepondo todos os interesses econômicos acima desses números horrorosos que a Estela acabou de mencionar. Asma...
Acho que não é só, eu queria só colocar que não são só interesses econômicos, né? São interesses, até porque na balança comercial o Brasil sai prejudicado, tá? Porque a gente compra mais coisa de Israel do que vende, e o que a gente compra é arma. E a arma que a gente vende é aquela que mata o jovem negro na favela, é aquela que mata a mulher, né, dentro de casa. Né? Então, assim, a gente tem outros interesses aí que são bastante importantes, que tem a ver com essa narcopolítica que a gente está vivendo aí.
Para ser vergonhoso, percebeu, o Brasil é o quarto fornecedor de petróleo para Israel. E petróleo esse vai abastecer os tanques que atropelam e matam pessoas, mulheres, crianças, assim, simplesmente por uma questão assim, de extermínio étnico. Então, a gente não pode, né, compactar com isso. Ah,
indo por ela para cima, acabou.
Eu acho que...
Eu queria corrigir só uma coisa. Posso corrigir uma coisa? Eu falei 120 mil, mas são 1 milhão e 200 mil pessoas com problemas de saúde mental em Gaza. São quase 60% da população.
Ah, é aí... Essa pessoa aqui também perguntou se a gente não deveria pressionar o presidente Lula, pergunta, não vejo quase ninguém, quer dizer, argumenta, né? Não vejo quase ninguém pressionando sempre nas minhas mensagens, eu cobro, ele não pode ficar sem fala, acho que tem que fazer um acompanho urgente. Nós também achamos e é por isso que tenho mais programas como esse, Nós Mulheres, trazendo pessoas de Gaza para falar sobre o que está acontecendo, porque a gente está tendo discursos de que isso não está acontecendo, de que é fake news, né?
E por isso que a gente convida todo mundo para o dia 18 de novembro para pressionar quem puder ir para o Rio de Janeiro, quem não puder, que organize atos na sua cidade, né? Uma reunião do G20, eu acho que é um momento em que o Brasil vai estar com bastante visibilidade e o Lula precisa, sim, não só de pressão, mas até de apoio popular para tomar algumas decisões que são impopulares diante dos poderosos.
É, gente, não consegui colocar a Asma aqui de volta para a gente... Asma, eu sei que você está conseguindo ouvir. Eu quero agradecer demais a tua presença aqui, dizer aqui até em nome da rádio, que eu estou aqui com a diretora da rádio, com a Isabel, fez questão de acompanhar essa live, dizer assim que a gente é extremamente solidário aí a vocês, que a gente está junto com vocês, o que a gente puder fazer, o quanto a gente puder divulgar a causa, a gente vai divulgar, porque é super importante, sim. Stella, obrigada pela participação, né? Super importante o teu trabalho, esse teu ativismo, estamos juntos aí. Sempre que tiver algum evento, passa aqui para a gente poder divulgar também, tá bom?
Eu que agradeço, Marta, que está sempre disponível. Botei outra, Marta é top. Tudo que você puder pensar, a Marta está envolvida e ela está sempre junto, né? E isso também é manter a nossa saúde mental, né, Marta?
É isso. Precisamos estar juntas nessa luta para manter a saúde mental, exatamente. Gente, muito obrigada para você que nos acompanhou aqui no programa Nós Mulheres, Precisamos Falar Sobre Gaza. A gente vai convidar mais uma vez a Asma para vir aqui conversar. Tenho certeza de que em pouco tempo ela vai estar numa situação melhor, a gente vai estar num processo, né, mundial melhor, porque a gente tem que acreditar nisso. E daqui a pouquinho começa a Mente Aberta, mas aqui finalizando Nós Mulheres e até semana que vem, meio-dia. Daqui a pouquinho, 2 horas, você pode assistir o programa gravado, tanto sintonizando na M930, quanto nas nossas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada.